ter. E estavam ali fora. Guten Abend, muito bom dia a todos. Bem-vindos à Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. Eu queria agradecer à delegação da Comissão de Assuntos Jurídicos e Digitalização do Parlamento do Estado de Brandesburgo e do Ministro dos Assuntos Jurídicos e da Digitalização do Estado de Brandesburgo para termos aqui uma conversa sobre a digitalização e a reforma do Estado. Eu começo por dizer que esta comissão tem apenas cerca de um ano, portanto, pela primeira vez existe uma comissão da reforma do Estado no Parlamento Português, que segue também o facto de que pela primeira vez existir um ministro da reforma do Estado no governo que atualmente está em funções. E por isso é uma comissão relativamente recente e temos todo o gosto em partilhar convosco as nossas experiências e também ouvir as vossas posições. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Dani Echambon, e em si cumprimentar toda a comitiva. O que nós estabelecemos é que teremos tradução simultânea em português e alemão, portanto podem se expressar nas vossas línguas maternas, e iremos iniciar esta reunião com uma intervenção inicial por parte da delegação da Comissão dos Assuntos Jurídicos de até 8 minutos e depois eu passaria a palavra aos grupos parlamentares da Assembleia da República aqui presentes e depois teremos ainda um momento final também para a discussão no final. E por isso, não sei, mas Sr. Presidente, tem a palavra.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist eine große Ehre, heute im Ausschuss für Staatsreform und Kommunalverwaltung zugegen zu sein, um mit Ihnen auch zu diskutieren über die Fragen, die uns in beiden Ländern natürlich auch bewegen. Und wir haben auch schon eine Gemeinsamkeit. Unser Ausschuss hat auch in dieser Wahlperiode zum ersten Mal das Thema Digitales mit dabei, deshalb der Ausschuss für Recht und Digitales. Und ich freue mich ganz besonders natürlich auch, dass uns der Minister für Justiz und Digitales, Herr Dr. Benjamin Grimm, begleitet. Das ist natürlich auch für uns wichtig, dass wir da den Austausch auch mit der Regierung finden und suchen. Ich würde die Gelegenheit ergreifen, um vielleicht den Ausschuss auch kurz vorzustellen. Wir sind 13 Mitglieder, 5 Mitglieder von der SPD-Fraktion, 4 Mitglieder von der AfD-Fraktion, 2 Mitglieder von der CDU-Fraktion, 1 Mitglied von der Fraktion Bündnis Sarah Wagenknecht und ein fraktionsloses Mitglied. Zu unseren Aufgaben gehört die Kontrolle auch der Arbeit des Ministeriums für Justiz und Digitalisierung und wir sind auch zuständig für alle Tätigkeitsgebiete, die in der Verantwortung des Ministeriums liegen. Der Ausschuss ist ein Spiegelbild des Landtages Brandenburg. Der Landtag Brandenburg wurde im Jahr 2024 neu gewählt. Wir hatten bis zum Anfang des Jahres eine Koalition aus SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht. Dieses Bündnis, diese Koalition wurde am Anfang dieses Jahres beendet und es hat sich eine neue Koalition gebildet, nämlich eine Koalition aus SPD und CDU. Der Ministerpräsident ist Dr. Dietmar Woidke und wir haben, wie gesagt, auch zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode ein Ministerium für Justiz und Digitales mit Herrn Minister Dr. Benjamin Grimm. Schwerpunkt unserer Arbeit, und das ist ja so ähnlich wie auch in Portugal, ist natürlich auch einen Bürokratieabbau zu betreiben. Wir haben einen Sonderausschuss für Bürokratieabbau auch nochmal gebildet. Uns ist es wichtig, dass wir Reglementierungen abbauen, dass wir die Verfahren reduzieren, dass wir Verfahrenslaufzeiten auch beschleunigen. Und dazu gehört natürlich auch das wichtige Thema Digitalisierung. Wir haben uns vorgenommen, auch in dieser Legislaturperiode die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur auszubauen. Wir wollen natürlich dann auch die Verwaltungsverfahren digitalisieren. Das ist ja auch ganz wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, um natürlich auch hier Sicherheit in der Gesellschaft auch herbeizuführen. Wir sind nach Portugal deshalb ja auch gekommen, weil wir uns gerade mit diesem wichtigen Thema Digitalisierung beschäftigen, weil wir auch wissen, dass Portugal hier Vorreiter ist in Europa bei der digitalen Transformation. Wir hatten gestern auch ein interessantes Gespräch mit dem Staatssekretär für Digitalisierung. Wir waren in der Universität in Lissabon, haben uns da auch nochmal erkundigt über das Thema juristische Ausbildung im Zusammenhang mit KI und freuen uns heute hier die Diskussion mit Ihnen führen zu dürfen. Und ich würde dann auch gleich das Wort an unseren Minister geben, der vielleicht auch noch mal einen kleinen Ausblick geben kann aus Sicht der Landesregierung.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für den freundlichen Empfang und dass Sie uns hier für den Austausch zur Verfügung stehen. Ich habe schon viele, wir haben eben bei der Diskussion mit dem Ausschuss viele Parallelen zu unseren Diskussionen in Deutschland feststellen können. Und ich glaube, beim Thema Staatsmodernisierung ist es gar nicht so sehr anders, auch wenn wir von ganz unterschiedlichen Richtungen herkommen, aber die Themen sind doch ähnlich. Was uns in Deutschland sehr stark beschäftigt, ich spreche jetzt auch durchaus von der Bundesebene, wo aber die Länder natürlich alle dran mitwirken, haben wir sehr stark verteilte Zuständigkeiten. Wenn man jetzt etwa Verwaltungsleistungen nimmt, aber auch wenn man über die staatliche Infrastruktur spricht, Rechenzentren, die natürlich mit Cloud-Technologie, den Einsatz für KI und so weiter die Grundlage sind, gibt es dort nicht eine einheitliche bundesweite Infrastruktur, die zur Verfügung steht, sondern das ist zerklüftet zwischen dem Bund, den Ländern und den Kommunen und jeweils auch mit eigenen Verfassungsrang abgesichert, sodass man bestimmte Zuständigkeiten auch nur im Konsens miteinander verändern kann. Und das ist das, wo im Moment auf Bundesebene sehr stark daran gearbeitet wird, auch mit einem Ministerium für Staatsmodernisierung, dass man eben bestimmte Leistungen dann auch bündelt, weil das natürlich bei der Digitalisierung Riesenvorteile bietet. Das war gestern auch sehr interessant für uns in der Diskussion mit Ihrem Staatssekretär, dass er sagte, dass alle Leistungen, ob das die Wohnsitzummeldung ist, Kfz-Zulassung und Ähnliches, dass das auf der nationalen Ebene gebündelt ist und dementsprechend alles in einer Wallet für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Unternehmen, die App hat er uns gestern auch gezeigt, angeboten wird. Das ist natürlich etwas sehr Komfortables, was für uns ein Zielbild ist, wo wir noch arbeiten müssen, dass wir das erreichen. Ich habe auch im Vorfeld bei der Vorbereitung gesehen, dass Sie darüber nachdenken, mehr Kompetenzen in die Region zu geben. Also das ist ein bisschen gegenläufiger Prozess. Da würde mich interessieren, was dort sozusagen auch bei Ihnen die Beweggründe sind, das mehr zu verteilen, und kann aus deutscher Seite nur dazugeben, treiben Sie es nicht so weit. Wir kämpfen gerade damit, diese Kompetenzen wieder ein bisschen zu bündeln, weil ich glaube, bei der Digitalisierung ist es doch ganz entscheidend, dass man das zentral verantwortet. Ansonsten macht es die Dinge nicht einfacher. Ganz herzlichen Dank.
Muito, muito obrigado. Eu não sei se mais alguém da delegação gostaria de intervir já ou posso passar aos nossos grupos parlamentares? Então passo a palavra à senhora deputada Andreia Neto, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me começar por dirigir uma palavra de boas-vindas à delegação da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Digitalização do Parlamento do Estado de Brandemburgo, agradecendo também a presença do Sr. Ministro. E dizer que é um gosto receber-vos aqui na Assembleia da República, em particular nesta Comissão da Reforma do Estado. Senhoras e senhores deputados, eu vou tentar, na minha intervenção, procurar responder às questões que a delegação nos fez chegar e que seriam importantes para vocês debaterem connosco aqui na Assembleia da República. E por isso preparei uma intervenção que vai ao encontro, creio eu, das respostas às vossas principais questões. Assim, importa desde já sublinhar que a reforma do Estado foi assumida pelo atual governo português como uma prioridade estratégica de governação. A transformação digital do Estado já não é apenas uma questão tecnológica ou administrativa. É uma questão de competitividade, de confiança dos cidadãos nas instituições e na capacidade do setor público responder com maior eficácia, transparência e proximidade. E talvez a primeira ideia que importa afirmar com clareza seja esta: não é possível modernizar verdadeiramente o Estado se nos limitarmos a digitalizar procedimentos burocráticos já excessivamente complexos. Digitalizar sem simplificar significa transformar obstáculos administrativos em formulários eletrónicos. E por isso o Governo de Portugal defende primeiro simplificar, depois digitalizar. Ou seja, colocar a tecnologia ao serviço dos serviços públicos mais simples, mais rápidos, mais interoperáveis e mais orientados para os cidadãos e para as empresas. A reforma do Estado em Portugal assenta precisamente nessa mesma preocupação e nesse equilíbrio. O objetivo não é apenas construir uma administração pública mais digital, é construir, sobretudo, uma administração pública mais simples, mais eficiente, mais segura e mais confiável, sem nunca, naturalmente, substituir a responsabilidade pública pela tecnologia. Assim, a digitalização deve ser entendida como uma ferramenta para melhorar o acesso aos serviços públicos, reduzir tempos de espera, eliminar obrigações repetidas, combater a fragmentação administrativa e reforçar a transparência das decisões públicas. Mas importa igualmente reconhecer que a utilização crescente da inteligência artificial e das novas ferramentas digitais exige também prudência institucional. A aceleração tecnológica não pode significar uma diminuição das garantias democráticas, da proteção de dados ou mesmo da responsabilidade do Estado perante os cidadãos. E é nesse enquadramento que Portugal aprovou instrumentos estratégicos e particularmente relevantes, como sejam a Estratégia Digital Nacional, a Agência Nacional para a Inteligência Artificial e o Pacto de Competências Digitais, traduzindo dessa forma uma ambição clara de posicionar o nosso país entre os Estados europeus mais avançados na transformação digital até 2030. E percebemos que esta delegação quis também conhecer esta realidade do Estado português, precisamente por estarmos à frente no que diz respeito também à digitalização no âmbito da reforma do Estado. Relativamente à administração, à inteligência artificial na administração pública, Portugal encontra-se numa fase de transição entre experiências dispersas e uma abordagem mais estruturada e estrategicamente enquadrada. A Agência Nacional para a Inteligência Artificial, aprovada para o período 2026-2030, organiza-se em torno de quatro grandes eixos: infraestrutura e dados, inovação e adoção, talento e competências, responsabilidade e ética. Mas importa deixar claro que Portugal não encara a inteligência artificial como um instrumento para substituir a administração pública. Pelo contrário, deve servir para libertar capacidade administrativa, para melhorar a qualidade das decisões, para acelerar respostas e para permitir que os profissionais da administração pública se concentrem em funções de maior valor acrescentado e também de uma maior proximidade humana. Por isso, a verdadeira questão já não é apenas saber se onde é que a inteligência artificial pode ser aplicada. A questão essencial é saber em que condições ela deve ser aplicada. E seguramente terá que ser com transparência, com segurança, com supervisão humana e uma plena confiança democrática. Relativamente ao Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, uma das outras questões que foi levantada, encaramos como uma oportunidade para a Europa afirmar uma liderança internacional baseada numa inteligência artificial confiável e alinhada com os valores democráticos europeus. Mas essa liderança dependerá também da nossa capacidade para transformar princípios jurídicos em práticas administrativas que têm de ser claras e eficazes. Para a administração pública, o desafio não é apenas cumprir formalismo o regulamento, cumprir, digamos assim, formalmente o regulamento europeu, é criar capacidades internas para avaliar os riscos, contratar tecnologia de forma responsável, garantir supervisão humana e explicar aos cidadãos como e por que motivo determinados instrumentos são utilizados. Relativamente à cibersegurança, ao nível local, importa reconhecer que esta constitui hoje uma dimensão essencial da própria segurança do Estado e da confiança democrática. Aliás, municípios de menor dimensão podem gerir serviços públicos essenciais e dados sensíveis dos cidadãos. Por isso, o desafio passa também pelo reforço da capacidade técnica das administrações locais e pela criação de soluções partilhadas de segurança digital. Finalmente, permitam-me também uma breve referência à área da justiça, por termos aqui também presente o Sr. Ministro dos Assuntos Jurídicos. Especialmente garante, atendendo também à dimensão jurídica no âmbito da digitalização do Estado. A Estratégia Digital Nacional Portuguesa inclui também medidas importantes ligadas à transformação digital da justiça. Procurando também, com esta transformação, construir um modelo em que a tecnologia seja um instrumento de serviço de transparência, da eficácia processual e do acesso equitativo do direito. A justiça digital não pode ser entendida apenas como tramitação eletrónica. Deve simplificar também gestão processual, interoperabilidade entre entidades, simplificação de atos e melhoria efetiva do acesso dos cidadãos aos tribunais e, portanto, também aos serviços públicos. No fundo, aquilo que todos procuramos é construir um Estado simultaneamente mais moderno e mais confiável, um Estado que utilize a tecnologia para reforçar a qualidade da democracia e para aproximar as instituições dos cidadãos, sem nunca abdicar, naturalmente, da transparência, da responsabilidade e das garantias fundamentais. Muito obrigada, espero que com esta intervenção, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, possa ter contribuído para vos ajudar neste caminho que estão também a fazer neste âmbito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar a delegação alemã que aqui está presente, cumprimentar todos e desejar a todos uma boa estadia neste maravilhoso país que é Portugal. Obviamente, sem elefantes na sala, cumprimentar e dar um cumprimento especial aos membros da AFD pela ligação que têm também ao Partido Chega e as lutas que já tivemos em comum na Europa. O Sr. Ministro falou de algo que é uma preocupação para o Partido Chega. Vou fazer um parênteses, esta questão da digitalização e da modernização e a reforma do Estado, sem hipocrisia, é algo que preocupa todos os partidos na Assembleia da República. Por isso, obviamente, depois teremos as nossas divergências ideológicas e de posicionamento e de pluralismo de opinião. No entanto, todos acreditamos numa simplificação do Estado e numa melhoria, até porque Portugal é um exemplo de ter uma macroestrutura muito densa. Tem uma presença, nós não temos as regiões administrativas como existe na Alemanha, apesar de alguma tendência de alguns governos em criar o princípio da regionalização, da nossa parte, enquanto partido, não a defendemos, não queremos passar mais competências, até porque acreditamos na vossa visão. Se transferirmos competências, vamos ter dificuldade em retornar um dia mais tarde e criaremos também um problema a nível regional. Defendemos, no entanto, o princípio do municipalismo. Não somos um país tão grande como a Alemanha e consideramos que os municípios são a porta de entrada do cidadão e de contacto com o Estado central. E aí, mais do que redefinir os meios que estão a ser afetos, é importante perceber a forma como fazemos a otimização do Estado. Para termos uma ideia, grande parte dos municípios portugueses, mais de 50% do seu orçamento, é afeto a quadro de pessoal. Há muita alocação de pessoal e muito pouca simplificação de processos. É um processo que vem de longe, nós estamos muito à vontade para falar deste processo porque o nosso partido tem 7 anos e, portanto, estamos muito à vontade para dizer que já lá atrás o Simplex apresentado pelo Partido Socialista foi um início da reforma do Estado que travou a determinado momento, também muito por imposição da União Europeia. O maior perigo que nós sentimos é, de facto, o gap geracional. Nós temos uma população muito envelhecida, nós temos uma circunstância que o interior tem uma realidade muito diferente do litoral, temos alguns problemas estruturais de pirâmides invertidas a nível da natalidade e isso poderá criar algum problema à adaptação aos novos meios existentes. Nós não podemos pedir a alguém que está no interior, onde existe ainda alguma dificuldade com acesso às redes móveis, para que possa resolver toda a sua vida através de um processo simplificado de inteligência artificial ou de uma aplicação. E essa é uma das nossas preocupações. O caminho tem que ser feito. Consideramos que, no entanto, existe um período de transição que deve ser adotado para que não esqueçamos os mais velhos e para que não fique ninguém excluído à custa da iliteracia digital. No entanto, consideramos que estamos no caminho certo. Em grande parte dos processos, estamos no caminho que tem que ser feito e que, ao longo dos tempos, esta Assembleia, e volto a repetir, com o pluralismo de opinião e com as divergências que temos, poderão resolver. Para nós existe uma grande preocupação enquanto partido, que são as ingerências de Bruxelas em relação a esta matéria. Consideramos que os Estados-membros não se têm organizado e regulado em relação às matérias, principalmente da proteção de dados. Consideramos que os dados, mais tarde ou mais cedo, são uma questão de soberania nacional e não podemos aceitar que seja Bruxelas a regulamentar ou a definir como é que nós, enquanto Estado, gerimos as nossas fronteiras e gerimos também os dados que temos para ser geridos. As imposições de RGPD em Portugal são muitas e o RGPD tem dificultado a evolução e mesmo a digitalização, principalmente ao nível da justiça e a forma como a justiça tem sido trabalhada neste processo de modernização, mas para nós esta questão é muito importante. Para além disso, porque olhamos para medidas como o chat control, porque olhamos para medidas como a soberania nacional em relação ao escudo democrático, consideramos que é uma ingerência inaceitável por parte de Bruxelas e o qual, da nossa parte enquanto partido, não vale tudo para chegarmos a uma digitalização europeia a qualquer custo e perdermos questões soberanas, e ainda para mais, quando Portugal tem a importância estratégica que tem dos cabos transatlânticos, da informação de dados, que tudo passa pelas nossas ilhas e pela nossa parte ultraperiférica, e para nós essa partilha de dados é muito importante. Preocupa-nos também o excesso de ONG a colocar em tribunais europeus diversos processos que têm sido, têm tido uma consequência de se tornarem jurisprudência para o âmbito da justiça nacional, permitindo que aquilo que é decidido a nível do Tribunal Europeu possa, de alguma forma, mexer com o nosso poder judicial. E para nós tudo isso é também inaceitável. Nós não podemos esquecer que esta adaptação, também na área económica e empresarial, Portugal, cerca de 90% da nossa economia está assente em micro e pequenas empresas. E, portanto, muitas delas sem capacidade para adaptação ao meio digital ou sem capacidade não só de literacia digital, mas também financeira. E, portanto, não podemos de um momento para o outro considerar que nós já temos processos muito avançados e hoje em dia, e o processo não é novo, o gov.pt é uma ferramenta extraordinária, todos os cidadãos o reconhecem, aqueles que se conseguem adaptar, a forma como conseguimos facilmente ter uma certidão, como conseguimos facilmente resolver muitos dos processos é fantástico, mas não podemos, em troco disto, fechar os serviços presenciais, limitando o acesso aos mais velhos, volto a repetir. Portanto, em relação à inteligência artificial, há algo que enquanto partido também nos preocupa, que é a questão da responsabilização e da responsabilidade jurídica. A nossa Constituição é muito baseada na Constituição alemã. É daí que bebe a sua gênese, é daí que vem a sua origem. Por isso há algo muito comum em relação, na relação entre a Constituição portuguesa e a Constituição alemã. Mas nós, quando olhamos para esta questão da inteligência artificial, e para concluir, preocupa-nos o facto de, hoje em dia, existem milhares de processos contra o Estado português que são lançados pelo cidadão por alguma questão que possa ter sido mal instruída, por alguma questão que possa ter tido um erro humano na deliberação. E hoje sabemos que a capacidade de gozo e a capacidade de exercício jurídico, sabemos quem responsabilizar. A partir do momento em que temos inteligência artificial, o Estado irá cometer erros. Irá ter erros, existirão erros cometidos pela inteligência artificial. É importante perceber nas normativas jurídicas de quem será o responsável. Quem é o responsável perante o cidadão, garantindo que o cidadão, ao ter um serviço que possa ser mal prestado ou com um erro de inteligência artificial, se é o Estado, se é o prestador de serviços, se é, em última instância, algum humano que terá que, obviamente, sobrepor-se à inteligência artificial. Perdoem a minha expressão para concluir, é um pouco mais ligeira, mas dizer-vos que, da parte do Chega, queremos o desenvolvimento, queremos a digitalização, queremos a modernização, não a qualquer custo, não a perder soberania, e numa expressão que costumamos utilizar, o que nos assusta não é a digitalização nem a inteligência artificial, o que nos assusta é claramente, e às vezes numa expressão muito portuguesa, a burrice natural. E temos medo da ingerência humana que possa, a determinada altura, prejudicar este processo a todo o custo, em troco dos fundos europeus, garantir que vamos acelerar e para deixar para trás parte significativa da população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista.
Muito bom dia. Antes de mais, cumprimentar toda a delegação, agradecer também a importância que dão a este tema e o facto de nos procurarem para podermos partilhar boas práticas, partilhar preocupações e partilhar desafios comuns. Cumprimentar também o Presidente e os demais deputados. Dizer-vos que eu não vou alongar-me muito, até porque muito já foi dito pelos meus colegas, ao contrário de outras áreas onde temos muitas divergências, a reforma do Estado, a modernização, a digitalização, esta simplificação que se quer, tenho que falar mais devagar, esta simplificação que se quer concretizar é, na verdade, aparentemente consensual, independentemente da força política, e isto também nos ajuda muitas vezes a ultrapassar algumas barreiras. Sem prejuízo de termos alguns dossiês onde vamos tendo algumas divergências, o certo é que nesta matéria nós temos tido uma agenda bastante comum e por isso é que eu não irei repetir algumas das dimensões que aqui foram faladas, mas darei obviamente algumas notas daquelas que são as nossas preocupações. o caminho da reforma do Estado, a importância de ter um ministério ou de ter uma área diretamente que tutela a reforma do Estado é fundamental porque tem a tal transversalidade que implica olharmos para a modernização e a digitalização do Estado. Nós temos um percurso que não começou agora, aliás já foram aqui dados exemplos do que se fez, nomeadamente na justiça no passado, mas também a evolução tecnológica leva-nos a que a cada momento estejamos sempre nós a aprender e a adaptar-nos aos desafios, quer nacionais, quer europeus, muitos deles até impostos por legislação comunitária. Não vemos isso como algo negativo, vemos isso como um desafio complementar àquele que é o nosso desafio nacional. Dizer-vos também, e também já aqui foi referido, mas que é importante salientar, que nós ainda temos um longo caminho a fazer nesta aproximação do Estado ao cidadão e às empresas, porque quando reformamos e modernizamos o Estado, o nosso grande objetivo é que o nosso tecido económico se desenvolva melhor, que o nosso Estado, e na relação com as pessoas, naqueles que são os serviços públicos, funcionem melhor e que, portanto, sejamos mais eficazes na resposta, que não percamos essa resposta. E se é certo que houve uma evolução, não tenhamos dúvidas que ainda há um grande caminho a fazer, nomeadamente para ter um balcão único, uma resposta única para as nossas empresas, uma informação clara e uma resposta que não seja burocrática. E nos últimos tempos temos feito algumas alterações, temos promovido algumas alterações, sobretudo legislativas, não tanto por implicação europeia, mas também por decisões nacionais e pelo tal consenso que aqui falava de forma mais transversal, nomeadamente em matéria, como dizia, de acesso às empresas, de reduzir a burocracia das empresas, no funcionamento do Estado, permitindo complementarmente, e pegando aqui numa dimensão que falavam anteriormente, da preocupação de quem não tem este acesso, esta formação para a área do digital, que as ferramentas que são dadas para simplificar e para acelerar a resposta sejam complementares à resposta humana, que deve continuar a acontecer, ou seja, toda esta dimensão da reforma do Estado não deve substituir este contacto humano, os trabalhadores que são fundamentais, pelo menos para o Partido Socialista é fundamental que essa dimensão se possa manter, não apenas pela importância do contacto humano, mas também pela importância de responder a quem hoje não tem a literacia, sobretudo os mais velhos, literacia para aceder aos serviços digitais, mas dizia, este trabalho, este caminho complementar está também a ser concretizado. E depois há uma terceira dimensão fundamental que tem a ver com o funcionamento, com a relação até mais numa esfera municipal do Estado e dos, neste caso até na perspectiva do licenciamento, dos investimentos privados e públicos que são feitos, seja nas áreas da habitação, seja na área do comércio e serviços, que é uma área onde, apesar das várias alterações que se fizeram ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 5, 10 anos, o certo é que há um grande caminho que ainda precisamos fazer, que há um grande fosso entre aquela que é a nossa vontade de responder de forma eficaz e aquela que é a realidade que verificamos no nosso território, como dizia aqui, numa esfera muito, muito mais descentralizada, mais municipal, mas que não é, da minha parte, não estou de todo a dizer que o problema são os municípios, o problema muitas vezes é o tal enquadramento legal, a burocracia que incluímos, a reboque destes princípios de transparência, mas que na verdade nem promovem transparência, nem promovem eficácia e parece mais fácil dizer do que de concretizar, mas este é que é o grande objetivo e o grande desafio que temos estado a construir em conjunto. Depois temos também todo o desafio da inteligência artificial. Se nós reuníssemos daqui a 6 meses, estaríamos certamente a falar de novas tecnologias, de novas plataformas, de novas ferramentas que temos e, portanto, torna-se um desafio, porque se é certo que o Estado se vai adaptando e hoje temos a inteligência artificial muito presente em muitas das dimensões do Estado, todos os dias é necessária esta complementaridade de resposta, seja aqui não tanto legal, mas mais efetiva nos instrumentos que criamos e, por isso, daí também a importância destas comissões, a importância de membros do governo que tenham estas áreas em particular e que tenham a tal transversalidade, porque é um caminho contínuo. Se estivéssemos há 10 anos a discutir os instrumentos que existiam e que tinham que ser implementados, seria certamente uma discussão diferente da que temos hoje e daqui a 10 anos será certamente diferente. Daí a importância de continuarmos este trabalho e a importância de encontrarmos de forma transversal plataformas comuns de entendimento. Nós temos muitos desafios que nos surgem no dia-a-dia. Eu diria que o central, quando olhamos para o nosso território, é mesmo esta garantia de aproximação do Estado às empresas e aos cidadãos. E é por este prisma, com este objetivo, que toda a reforma do Estado, a modernização, a simplificação, deve ser garantida, deve ser alcançada. E, portanto, deixava esta, como complementaridade, para não estar a repetir muito do que foi dito anteriormente, deixava esta nota sobre qual deve ser o nosso objetivo quando construímos estas políticas públicas. Não prescindir da transparência, como aqui foi dito, não prescindir do rigor naquilo que se faz, mas conseguir, de forma complementar, e obviamente que é possível, alcançar estas dimensões no nosso trabalho e no serviço público que é prestado pelo Estado, mas já agora respondendo com eficácia àquelas que são as dimensões fundamentais do funcionamento do país. A resposta aos cidadãos nas várias áreas sociais, a resposta aos privados na dimensão de licenciamento que falava e a resposta também ao nosso tecido económico, porque o desenvolvimento económico é também um motor de desenvolvimento do nosso país, é fundamental e por isso todas estas dimensões têm que estar ligadas no desafio comum de reformar o Estado, de modernizar e de simplificar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada, e eu, antes de passar novamente a palavra à delegação, dar só aqui também nota de alguns apontamentos e também indo de encontro um bocadinho às questões que nos foram levantadas e dar conhecimento também à delegação de que ainda na semana passada recebemos na nossa comissão em audiência regimental o Senhor Ministro da Reforma do Estado, em que teve a oportunidade de fazer, de certa forma, um resumo daquilo que tem sido a reforma do Estado até ao momento e que eu também gostaria de partilhar aqui convosco, dizendo desde logo o seguinte: a reforma, este Governo apresentou uma reforma baseada em duas fases. Uma primeira fase em que se efetuou uma grande monitorização e um levantamento de todas as necessidades e todos os entraves que existiam no seio do contacto do Estado entre o Estado, do Estado entre as empresas, das empresas com o Estado e do Estado com os cidadãos. E esse trabalho de monitorização terminou em dezembro do ano passado, portanto em dezembro de 2025, e entramos agora numa segunda fase, de acordo com as palavras do Sr. Ministro, numa segunda fase que é uma fase de maior implementação. E lembrar aqui também aquele que é o pilar essencial desta reforma de Estado para o Governo, nas palavras do Governo, de que é, de certa forma, alterar o paradigma que nós temos sobre o nosso o Estado e os cidadãos e, portanto, e dar aqui uma maior confiança do Estado nos cidadãos, os cidadãos confiarem no Estado e as pessoas também confiarem no Estado, portanto, haver esta confiança recíproca do cidadão, das empresas no Estado e do Estado no cidadão e nas empresas. E também o princípio, ainda que divergente do Estado alemão, de descentralizar e de desconcentrar, que são duas coisas diferentes, mas que também temos esse princípio. E depois o princípio de uma só vez. No Estado português, uma das reclamações mais recorrentes, quer das empresas, quer dos cidadãos portugueses, é de que o Estado detém muita informação sobre os cidadãos e sobre as empresas e cada entidade solicita novamente essa informação aos cidadãos e às empresas. E por isso queremos, ele já está legislado em Portugal há cerca de 10 anos, num governo anterior, mas ainda não está em aplicação e esse é também um dos objetivos desta reforma do Estado. Já foi aqui referido pelas senhoras e senhores deputados, existe uma aplicação gov.pt que foi iniciada pelo governo anterior e que tem uma grande aplicação e, para os cidadãos em particular. Já foram introduzidas novos 155 serviços nesta aplicação por este governo, em que permite ao cidadão relacionar-se mais fácil com a sua administração central. Foi também lançada a carteira digital de empresas, ou seja, no fundo, quer o Governo fazer uma transposição daquilo que é a app gov.pt, que é dedicada ao cidadão para as empresas, para que também nesta aplicação as empresas possam ter acesso digitalmente a toda a informação. É uma questão importante também nesta reforma do Estado e que não é de menos importância é de que este Governo assumiu que primeiro simplificar e só depois digitalizar. Ou seja, a importância de primeiro simplificar os processos e os procedimentos que existem na relação do Estado com as empresas e com os cidadãos e só depois desse processo estar simplificado ou até muitas vezes eliminadas as suas redundâncias, podê-lo digitalizar. E dar também aqui uma nota sobre a soberania digital, destacando naturalmente o Plano Nacional de Nuvem Soberana, que foi lançado também no âmbito da reforma do Estado por este Governo, de forma a permitir que tenhamos em Portugal uma maior autonomia e maior confiança e segurança nos dados que estão armazenados em clouds do nosso Estado. Portanto, é também, de certa forma, dar resposta também a uma questão que foi colocada, nomeadamente como ultrapassar algumas diferenças legislativas entre os Estados da União Europeia e dos Estados Unidos. Portanto, e aqui o nosso Plano Nacional de Nuvem Soberana também, de certa forma, tentar ultrapassar isso. Relativamente à inteligência artificial, o objetivo é aplicá-la no sentido de melhorar a eficácia e a eficiência, mas sem nunca substituir a supervisão e a decisão humana em decisões de importância relevante. Portanto, terá de ter que ter isso em conta. E, por fim, só dar nota de algumas das iniciativas que o Sr. Ministro referiu na Comissão da Reforma do Estado que estão em marcha. Uma nova lei para a interoperabilidade, que permitirá, de certa forma, ao Estado assegurar o princípio de uma só vez. Uma nova lei para a reorganização e processos do Tribunal de Contas Português. Uma nova lei laboral. Uma nova lei do Código dos Contratos Públicos. Uma nova lei do Código do Processo Administrativo, reorganização de serviços centrados no CTO do Estado, que no fundo é a pessoa responsável e que lidera toda a reforma digital do Estado. Portanto, fazer aqui um resumo daquilo que também foi a intervenção do Sr. Ministro da Reforma do Estado na Comissão, para que também possam estar a par daquilo que é o atual estado de artes em termos de nossa reforma do Estado. E agora passaria a palavra à delegação. Sr. Presidente, Sr. Ministro, tenha a palavra.
Herr Vorsitzender, wenn ich die Bitte noch mal äußern dürfte, ob unsere Delegationsteilnehmer noch Fragen an die Vorzutragenden richten könnten, ob wir so viel Zeit noch haben? Ja?
Sim, sim, ainda temos tempo. Podem fazer perguntas, se entenderem.
Dann Herr von Ossowski, bitte.
Danke. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Eine Frage: In einem Zentralstaat ist es aus unserer Sicht jetzt etwas einfacher, die Digitalisierung durchzusetzen. Wie entscheiden Sie sich für die Anwendungen? Also Sie haben ja einen Wettbewerb, Sie werden Ausschreibungen machen. Und wie entscheiden Sie sich für die Anwendungen? Und werden diese dann durch einen administrativen Akt, durch eine Anweisung auf die Kommunen übertragen? Machen Sie Pilotprojekte mit einzelnen Kommunen? Sie haben große Städte und kleinere Kommunen. Und die Kosten, die damit verbunden sind, heißt das eine Verteuerung für den Bürger und für die Unternehmen? Oder ist der logische Schluss zulässig, dass man sagt, es wird auch billiger? Vielen Dank.
Und ich würde vorschlagen, dass wir die Fragen wieder sammeln und würde dann Frau Fischer das Wort erteilen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass wir hier sein können und auch an die Kolleginnen und Kollegen für die interessanten Ausführungen. Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, haben Sie ja eine sehr große Strategie für Portugal und die gute Platzierung gibt Ihnen ja auch recht, dass dieser Weg erfolgreich ist. Und was heute deutlich geworden ist, ist der Punkt, dass Sie sagen, als allererstes brauchen wir eine Vereinfachung. Die Sachen müssen erst einfacher werden, bevor wir sie digitalisieren. Und wir erleben bei uns, ob es in Deutschland ist oder in Brandenburg, wie schwierig es ist, das Wort klingt sehr einfach, Vereinfachung, aber wie schwierig es ist, von bürokratischen Standards wieder runterzukommen, damit das digitale Produkt, ob es für den Bürger oder für das Unternehmen ist, am Ende ein leichtes, gutes Produkt ist, was ich anwende, was dann funktioniert. Und wir haben es gestern auch gehört von dem Staatssekretär, gerade bei Unternehmen und bei Förderung, was die Unternehmen oft bei uns beklagen, wie kompliziert das alles ist mit den Angaben und wie lange die Prozesse dauern, wie schwierig wir es empfinden, da von den Standards und ganzen Anträgen und Formularen runterzukommen. Und mich würde interessieren, wie Ihr Ausschuss aktiv, wir sind ja Abgeordnete, diesen Prozess der Vereinfachung begleiten.
Weitere Fragen sehe ich jetzt. Ach doch, Herr Filter, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Benjamin Filter von der AfD-Fraktion, auch von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank. Ich hätte eine kurze Frage, und zwar bezüglich der finanziellen Ausstattung der Kommunen. In Deutschland ist es manchmal relativ schwierig, da werden Aufgaben an Kommunen erteilt und dort ist es dann schwierig, dann eben auch die finanziellen Mittel für die Übertragung oder für diese Aufgaben aufzubringen. Wie ist das bei Ihnen gestaltet? Und dann natürlich auch nochmal die zweite Frage, weil wir haben das ja jetzt gehört, es darf niemand zurückgelassen werden, also diejenigen, die eben nicht irgendwie schon im Rahmen der Digitalisierung leben oder beziehungsweise keinen wirklichen Kontakt zur digitalen Welt haben. Wie wird das konkret dann auch auf kommunaler Ebene umgesetzt? Wie können Sie da garantieren oder wie versuchen Sie zu garantieren, dass da eben die Mitbürger, Ihre Mitbürger auch weiterhin an der Verwaltung und am Leben teilhaben können? Vielen Dank.
Dankeschön und Frau Seiler.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Wir haben in Deutschland ebenfalls die große Herausforderung, einen auch sehr ländlich oder gerade auch im Bundesland Brandenburg einen sehr ländlich geprägten Raum zu haben und Kommunen zu haben, die noch nicht stark aufgestellt sind. Da geht es um eigene Serverstrukturen, um digitale Dienste in den einzelnen Verwaltungen und unser föderales System. Wir sind, wie angesprochen, nicht zentralistisch aufgestellt, macht es natürlich sehr schwierig, da schlanke und gute Prozesse umzusetzen. Und wir erleben vermehrt in den letzten Jahren auch immer wieder Angriffe auf die Cybersicherheit, auf Netze, auf Systeme. Deswegen geht meine Frage an Sie in die Richtung: Wie gewährleisten Sie die Cybersicherheit bei Ihren Kommunen und Gemeinden? Und wie sieht es aus beim Schutz der kritischen Infrastruktur? Vielen Dank.
Dankeschön. Weitere Fragen sehe ich von unserer Delegation nicht. Erstmal vielen Dank.
Muito obrigado pelas questões. Eu vou tentar dar aqui uma resposta, sem prejuízo também de senhoras e senhores deputados poderem querer acrescentar alguma coisa. Eu peço desculpa porque eu não consegui identificar os nomes e não os registei e por isso vou pela ordem das intervenções. Nós de facto temos um Estado centralizado e como referimos estamos a descentralizar e a desconcentrar e sempre que o fazemos estamos a fazê-lo nomeadamente para os municípios. Nós em Portugal temos 308 municípios e estamos a fazê-lo acompanhado a cada processo de descentralização, a cada processo de desconcentração, também já iniciados pelo governo anterior, é associado um pacote financeiro para que esse município, essa comunidade intermunicipal, possa assegurar o mesmo serviço que era anteriormente assegurado pelo Estado, ser agora assegurado pelas autarquias locais. Não tem existido um significativo agravamento do custo nestas matérias, ainda que pontualmente exista por parte das autoridades locais, portanto, a reclamação, aqui entre aspas, de que o pacote financeiro nem sempre acompanha as competências que são transferidas e que agrava os custos municipais. Mas não tem sido, de facto, esse o problema maior que temos encontrado na questão da descentralização e da desconcentração. Na questão, relativamente à segunda questão, do simplificar primeiro para digitalizar depois e a dificuldade que temos em muitas vezes simplificar processos, este trabalho foi árduo e é árduo, é difícil de implementar e eu penso que o que estamos agora a fazer, ou o que está agora o Governo a fazer em termos dessa simplificação, está a obter resultados daquilo que foi o trabalho, como já tinha referido, da primeira fase, em que houve um grande levantamento a nível nacional de todas as necessidades que o Governo e que o Estado tinha e todos os entraves que existiam, nomeadamente através de consultas a muitas entidades e de verificar exatamente qual era as situações em que havia redundância de informação, as situações em que havia a recolha de informação que já não era necessária para a administração pública e, portanto, foi esse processo inicial de levantamento das necessidades que permitiu que pudéssemos começar a simplificar processos para os digitalizar a seguir. A questão dos pedidos de informação ao Estado era uma delas, porque eles estavam multiplicados em vários organismos do Estado e ao simplificar esses processos e colocá-los todos na gov.pt, acabou por facilitar a vida dos cidadãos. Respondendo à terceira questão, sobre o financiamento das autarquias locais, portanto, é no fundo repetir aquilo que tinha dito na primeira questão, a cada pacote de descentralização ou a cada pacote de desconcentração, estava também associado um pacote financeiro e uma componente financeira para que pudesse ser implementado localmente. Quanto à questão de não deixar ninguém para trás, para além de toda a digitalização e a aplicação tendencialmente de canalizar os cidadãos com uma maior taxa de literacia digital para a app.gov, não substitui, no entanto, a criação de novas lojas do cidadão, que em Portugal chamamos de lojas do cidadão, que estão espalhadas um pouco por todo o país e que têm sido abertas novas lojas do cidadão, para que os cidadãos que não têm acesso ou que não têm a literacia digital suficiente para poderem aceder a estas aplicações digitais, poderem presencialmente tratar das suas necessidades. Acresce a isto até, e nós certamente poderá ter sido do vosso conhecimento que recentemente tivemos uma tempestade em Portugal, a tempestade Cristine, que afetou uma zona significativa do país, nomeadamente na região centro, em que as comunicações móveis foram afetadas de um modo muito significativo e para resolver essa situação, o Governo colocou à disposição dos cidadãos lojas do cidadão móveis, em que os cidadãos se poderiam deslocar a essas lojas do cidadão móveis para resolver os seus problemas, enquanto não tinham eles próprios, mesmo tendo competências digitais, não tinham redes de internet para poder operar com o Estado português. E por isso diria que completamos a questão digital com uma grande dispersão de lojas de cidadão por todo o país e, sempre que necessário, também lojas de cidadãos móveis. Depois, sobre a questão da cibersegurança. A cibersegurança em Portugal é, acima de tudo, assegurada pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que existe em Portugal, e em que articula, quer com o Estado Central, quer com as regiões e com os municípios, e que fiscaliza, de certa forma, as questões de segurança ao nível da cibersegurança em Portugal. E, por isso, é no fundo, o nosso suporte em termos de reforço da segurança ao nível desta área no Centro Nacional de Cibersegurança. Não sei se alguma ou algum senhor deputado quer acrescentar alguma coisa. Não querem acrescentar, por isso. Não sei se respondi às questões.
glaube, die Fragen wurden ganz ausführlich beantwortet. Und ich würde dann Herrn von Orsowski, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses, nochmal die Gelegenheit geben, ein Abschlussstatement für die Delegation abzugeben.
Ja. Vielen Dank. André von Orsowski, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses, fraktionslos. Ich möchte unseren Vorsitzenden von seiner schweren Aufgabe entlasten, Leiter dieser Delegation zu sein, und darf mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns in den Dialog zu treten. Wir waren im Ausschuss überparteilich und einstimmig ganz schnell einig, dass wir Ihr schönes Land besuchen wollen und ein prosperierendes Land in der Digitalisierung auch als Lernhilfe und Erfahrung anzunehmen. Wir haben die ersten Erfahrungen schon gemacht und sind uns sicher, dass unser Ausflug und unsere Reise ein Erfolg sein wird. Deswegen herzlichen Dank. Und ich möchte es mit den Worten Ihres Staatssekretärs von gestern hier beenden. Wir freuen uns alle auf die Fußballweltmeisterschaft und wir wünschen Ihnen, Portugal, dass Sie ins Endspiel kommen und bitten um Verständnis, dass der Titel schon vergeben ist an Deutschland. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Und ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken, auch für den Ideenaustausch, auch für die Diskussion, die wir heute führen konnten. Und wir haben noch ein kleines Gastgeschenk auch für Sie mitgebracht.